Ora, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, por acaso até é só senhores. Temos quórum e vamos então dar início à nossa reunião, que tem apenas um ponto único, que tem a ver com a proposta de decisão do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia e que revoga a decisão de 2020-2053, a apreciação do ofício remetido pela 5ª Comissão, COFAP, solicitando envio do parecer da CAI sobre a iniciativa em apreço. Ora, o autor do parecer da CAI, aprovado a 22 de outubro de 2025, é o seu deputado Nuno Fazenda. Para que se perceba, enfim, do que é que se trata, eu vou aqui referir a cronologia deste processo. Portanto, em 16 de julho de 2025, a Comissão Europeia publica a iniciativa. 23 de setembro é aprovado o relatório da COFAP, de que é autor o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do PS. A 22 de outubro, a aprovação do parecer da 4ª Comissão, de que é autor o deputado Nuno Fazenda, do PS. 24 de outubro, prazo para a pronúncia dos Parlamentos Nacionais acerca da observância ou não do princípio da subsidiariedade. Houve 19 câmaras parlamentares que escrutinaram a iniciativa. 12 de novembro, envio de pedido de informações adicionais ao governo português. 15 de janeiro de 2026, seção das informações adicionais por parte do governo e envio para conhecimento aos membros da CAI. 27 de maio, seção do ofício da 5ª Comissão, solicitando à CAI a elaboração de um projeto de resolução a submeter a plenário, com debate. 1 de junho, reunião da CAI a dar conta do ofício. 9 de junho, reunião da CAI, onde se decidiu discutir o assunto em sede de mesa e coordenadores. E aqui estamos nós, na reunião de mesa e coordenadores. E julgo que é de dar a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Pinheiro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes. Na reunião, até pela discussão que estávamos a ter, propus que pudéssemos fazer esta mesma reunião, até para que os passos que sejam dados sejam consequentes, ou seja, que faça sentido. Há aqui um dado novo, que eu pelo menos não tinha presente, que é a resposta da Comissão. E, portanto, acho que mesmo antes de vir para esta reunião, contactei o deputado Miguel Costa Matos, simplesmente para lhe enviar o parecer, para saber se ele já o teria lido ou não, e de facto não. Portanto, acho que isso condiciona um bocadinho aqui a nossa própria decisão, porque na última reunião, se calhar começar pela questão da proposta, e portanto, tanto a proposta da COFAP, como depois a que foi feita pela própria CAI, ou pela direção da mesa da CAI, no sentido de poder ser até o mesmo, neste caso o deputado Fazenda, fazer ele a proposta, dado que tinha feito o parecer, e nós acolhemos essa possibilidade. Agora, o que faz sentido é discutirmos aqui nesta sede que parecer fazemos, se fazemos parecer, se há um projeto de resolução, porque eu acho que há aqui dados novos que importa ter em consideração. Se o processo de escrutínio está ou não está terminado, ou seja, ou se é possível reabri-lo. Fazer aqui só um parêntese, e ontem até já mesmo no debate que tivemos com o Primeiro-Ministro, foi um assunto importante que é a questão dos recursos próprios, e portanto, se me perguntarem se faz sentido até termos essa discussão em plenário só dos recursos próprios, eu diria que sim, e portanto até defendo que o possamos fazer. Já tenho mais algumas dúvidas, e portanto era importante ouvir aqui as opiniões sobre a discussão em plenário do em cumprimento dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Aí já tenho mais dúvidas que possa fazer sentido no momento em que estamos. Sendo que, e eu também aqui pedi ajuda também, nomeadamente aos serviços, daquilo que depreendo é que esta isto ainda está em discussão, portanto muitas alterações haverão neste processo, ainda volta à Assembleia, certo? Não? É só comunicado, é isso, não é? Pronto, ok, muito bem. Pronto, agora era um bocadinho abrir aqui também o debate. Nós estamos disponíveis para fazer a proposta de projeto de resolução. Importa é perceber se, no momento em que estamos, e face à resposta da Comissão que eu admito que li há pouco, e portanto não a tinha visto, até foi uma das questões que foram suscitadas na penúltima reunião, é se já havia uma resposta e vermos o conteúdo da mesma, porque eu acho que nenhum de nós, pelo menos que estava aqui presente, tinha feito essa leitura, mas perante este dado novo, vermos se faz ou não faz sentido apresentar-se, sendo que nós estamos disponíveis, em que modelo for, para fazer a proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Muniz, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a si e aos seus deputados e aos serviços. Bom, esse é um tema que, do nosso ponto de vista e de acordo com o Tratado, é da exclusiva competência das instituições da União Europeia. E, desse ponto de vista, é um caminho que está a ser iniciado, a discussão daquilo que vão ser os novos recursos próprios, e, de resto, será uma decisão tomada, que terá que ser tomada por unanimidade, aliás, como ontem disse o Sr. Primeiro-Ministro no nosso debate europeu. O que nos parece é que é prematuro nesta fase, mesmo aquilo que possa ser uma proposta de projeto de resolução, nós estarmos, por um lado, a emitir uma posição que nos vincula enquanto Parlamento, estando nesta fase o processo em discussão e a correr, sendo da estrita competência das instituições europeias, nós vamos um bocadinho lateralmente introduzir aí uma circunstância que é um bocadinho fora da nossa esfera de atuação e, portanto, eventualmente fará, do nosso ponto de vista, sentido haver uma pronúncia nossa num formato mais ou menos formal, ou eventualmente o debate, como sugeriu o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, ou outro instrumento que nós temos do ponto de vista parlamentar, quando estiverem definidos e quando houver uma posição conhecida por quem tem responsabilidade formal de a tomar, que são as instituições europeias. Neste momento, parece-nos não só extemporâneo, prematuro, e se calhar fazemos uma figura que não queremos nos estar a sujeitar, uma vez que exatamente neste momento este processo está em mutação, em aprovação e em discussão, e nós sermos apanhados numa posição que até pode ser uma posição que se torna desconfortável, porque de facto irá ser tomada quando ainda não estão definidos e acordados estes termos. E, portanto, a prudência do nosso ponto de vista aconselhar isso, sem prejuízo, e não nos corta a possibilidade de, em momento futuro, podermos ter, obviamente, sempre a nossa pronúncia no modelo que viermos a acordar. E, portanto, esta é uma posição de equilíbrio que nós propomos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Correia, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também os senhores deputados. Relativamente a esta matéria, há aqui uma série de vetores que, ao serem abordados, nos podem levar a tomar uma decisão de pronúncia da Comissão sobre esta matéria na fase em que nós estamos. Em primeiro lugar, temos, ou tínhamos na nossa cronologia, um documento da 5ª Comissão para dar resposta, em que a 5ª Comissão solicita a ponderação para o parecer aprovado na nossa comissão ir a plenário em discussão sobre a forma de um projeto de resolução. Portanto, temos este documento de suporte para o nosso debate. Temos também a posição do próprio Governo, que no documento que nos endereçou, aqui tem vários capítulos, o conteúdo da proposta, depois mais à frente as implicações para Portugal e na terceira parte a posição portuguesa, portanto, em que afirma claramente no segundo parágrafo que, relativamente a dois recursos, o Governo tem neste momento uma posição de reserva. E isso deve traduzir-se, no nosso entender, para que haja um debate realmente mais aberto, que possamos, dentro desta Comissão, que é a Comissão competente nesta matéria, podermos ajudar, digamos assim, ao debate nacional e também recomendar ao Governo aquilo que para nós é importante. Se, por um lado, o PSD, na reunião anterior, segundo aquilo que constou, estava disponível para que o próprio parecer fosse atualizado com novos dados. Isso para nós é perfeitamente aceitável. Também deverá ser, no nosso entender, aceitável a posição de que a Comissão deve debater, mas também deve recomendar, não é? O parecer que veio agora, esta resposta da Comissão Europeia, que veio agora também, vai dentro desse nosso entendimento. E, portanto, ao fazermos a atualização do parecer anterior e ao considerarmos um projeto de resolução, que no nosso entender deve ser essa a via, o projeto de resolução em si, depois na sua construção, caso seja para avançar, deve ser no sentido de recomendar ao Governo a posição que consideramos para que seja defendida no Conselho Europeu a posição de Portugal. Portanto, basicamente é isto. Eu creio que temos que avançar dentro destes dois âmbitos. Atualizar a informação que temos e avançar com o projeto de resolução da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, faz favor.
Só para, de alguma forma, complementar o que foi dito. Eu há aqui um ponto, para começar, não é, que tem a ver com o ofício que nós recebemos, a comunicação da parte da COFAP, no fundo, preparar o que é proposto, um parecer em articulação com a Comissão Parlamentar competente em razão da matéria, e, portanto, acho que aquilo que eu disse no início, de haver aqui um dado que as partes não conheciam, que era esta resposta, ou pelo menos que ainda não se tinham debruçado sobre a mesma, levará necessariamente a uma reflexão. Depois, relativamente à resposta do Governo, pelo menos a interpretação que eu vejo em relação à posição de reserva, eu acho que é uma posição de reserva mais sobre a implementação do que propriamente sobre o cumprimento dos princípios. E, portanto, do que diz respeito ao escrutínio, acho que não é por ali que eu vejo que esteja em causa. Se merece discussão, isso é outro ponto, e eu sinceramente acho que merece sempre discussão, nem que seja para preparar ou, no fundo, comunicar uma posição. E, portanto, era só dar estas notas, acho que são importantes. Relativamente à atualização do parecer, só dizer que nós tivemos aqui uma evolução durante a própria reunião. Ou seja, porque aquilo que também chegámos à conclusão, de alguma forma, estando o processo terminado do ponto de vista do escrutínio, o máximo que iria ser a atualização do parecer era juntar os elementos da comunicação, neste caso do Governo. E, portanto, eu penso que isso, anexando, resolve o problema e não justifica, na verdade, uma atualização do parecer. Não temos qualquer problema em fazê-lo, mas acho que não acrescenta em nada àquilo que temos, porque não vai, no fundo, alterar a conclusão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Obrigado. Há aqui uma questão de princípio, do meu ponto de vista, que tem a ver com o parecer e o escrutínio que foi feito, e este está encerrado, e esta metodologia de estar a anexar documentos, isso não faz sentido nenhum, porque senão, de hoje para amanhã, qualquer assunto que nós façamos aqui um escrutínio e um parecer, haja depois evoluções, estamos sempre, obviamente, a revisitar e a acrescentar, e isto não é o modelo e a ferramenta do próprio parecer em si. Agora, esta questão que eu alertei e volto a reforçar, quer dizer, aquilo que vier, nós estamos no início de uma negociação que ela própria vai ter evolução e exposição, e aquilo que nós possamos vir a querer discutir sem estes dados, há um risco enorme da nossa recomendação, da nossa posição, mesmo política, ser completamente desfasada do que vier a ser o que vai ser acordado. E, portanto, e aí, como é evidente, e nós aí estamos a analisar sem os dados e a pronunciar-nos sobre uma coisa que não conhecemos, o seu formato final. Ademais, a decisão final que é tomada, volto a dizer, por unanimidade, terá que ser ratificada nacionalmente, país a país. E, portanto, até deste ponto de vista, haverá um momento de discussão nacional sobre aquilo que vierem a ser as propostas finais. E, portanto, há aqui um pôr o carro à frente dos bois, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, em nós estarmos a pronunciarmos por uma matéria que não está fechada nem definida, está a iniciar o seu caminho. E isso é um risco que nos parece que nos coloca a todos numa posição desconfortável.
Muito obrigada. Vou tentar fazer. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda em contra do Sr. Deputado Paulo Muniz, ainda em contra com o Sr. Deputado Paulo Muniz, eu gostava aqui de recordar uma questão. Nós próprios, acho que há uma preocupação generalizada de todos os grupos parlamentares relativamente à definição do próximo quadro de financiamento plurianual. Aliás, foi uma das questões ontem mais debatidas com o Sr. Primeiro-Ministro. E é até por isso mesmo E temos aqui duas vertentes, uma é a vertente da alocação das verbas do orçamento no que diz respeito à despesa, outro grande desafio que nós temos, face às reivindicações que um país como Portugal tem no que diz respeito à política agrícola comum, à coesão e o facto do orçamento estar limitado, temos um grande debate que vai ser iniciado no que diz respeito aos recursos próprios e a novos recursos que possam vir a reforçar esses mesmos recursos próprios. Havendo uma necessidade de debate, até foi nesse sentido que o PSD colocou um projeto de resolução, que nós faríamos questão que viesse a ser discutido inclusivamente em plenário, na 6ª Comissão, em conexão com a 4ª Comissão, efetivamente para haver um debate sobre estas matérias. Um debate que possa ser profícuo e que possa, de alguma forma, representar as posições dos diferentes grupos parlamentares e que possam fazer recomendações ao Governo. Eu acho que aí é que nós deveremos intervir, ou seja, num debate, num projeto de resolução em que possamos fazer recomendações ao Governo. Tudo aquilo que nós viermos a discutir neste âmbito, deste processo, que está fechado, vai criar obstáculos e vai criar eventualmente até ruídos num processo em negociação e até pode vir a colocar alguns constrangimentos ao próprio Governo. Por isso, a minha sugestão é no sentido de encerrar esse capítulo. Teremos outra janela para discutir, eventualmente, num projeto de resolução que aborda o quadro de financiamento plurianual como um todo e avançar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Faça favor, Sr. Deputado.
Desculpa, breve mesmo. Eu acho que, quer dizer, estamos todos... É muito rápido, só porque estamos... Eu acho que, sinceramente, nós não partimos do zero. E portanto até vou ao encontro do que está a ser, do que foi dito mesmo agora. Não significa que não faça sentido, até pela importância do tema, termos um debate exclusivamente sobre recursos próprios. Porque nós não partimos do zero. Nós temos uma proposta da Comissão e, de forma mais atual, temos uma proposta do Parlamento Europeu que acresce ainda um conjunto de recursos próprios que poderão ser considerados. E, portanto, eu acho que é matéria suficiente para termos esta discussão. Portanto, eu acho que devemos separar isto, ou podemos separar isto em dois planos. Muito bem. E, portanto, mas é só dizer... Pronto, mas acho que perceberam o sentido da minha intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada. Ora bem, tentando muito sinteticamente depois de ouvir as diferentes intervenções e aquilo que a minha sensibilidade me aconselha, diria o seguinte. Este assunto que nós tivemos, que vem depois desta resposta da Comissão, acho que devemos considerar momentaneamente encerrado, ou seja, o assunto está a ser debatido entre o Conselho e o Parlamento Europeu. Quando chegarem a um acordo, virá aos Parlamentos Nacionais, então aí voltaremos a pronunciar-nos. Mas, quer dizer, agora arrumamos isto. Em relação ao futuro, acho que os recursos próprios é um tema demasiado importante para que nós não encetemos desde já um debate sobre o assunto. E nesse sentido, eu acho que devemos tomar a iniciativa para influenciar e não nos limitarmos a reagir. Portanto, e acho que era CAI a liderar o processo e depois, claro, a levar a plenário. Estão de acordo com isto que eu acabei de enunciar? Assim sendo, então, eu proponho duas coisas que podem ser em alternativa ou podem ser complementares, que é o seguinte: nós apresentarmos um projeto de resolução para ser debatido em plenário e depois ser enviado para as instituições europeias para influenciar o debate que também estão a fazer, ou promovermos uma conferência, que também agregaríamos a COFAP, sobre um grande debate com especialistas, etc., sobre os recursos próprios. Portanto, as coisas não podem ser colocadas em alternativa, as duas iniciativas podem ser em alternativa ou podem ser complementares. Portanto, projeto de resolução mais conferência ou só projeto de resolução e deixarmos cair a conferência. Portanto, sobre isto é que eu gostaria, porque em relação ao resto acho que estamos todos de acordo, então agora em relação a isto é que eu gostava que se pronunciassem, embora já tivesse percebido pelas diferentes intervenções que todos estão de acordo com o projeto de resolução, certo?
Os timings, enfim, tem mais a ver com esse aspecto prático do que em si.
Era porque eu acho que também é importante que, se nós fizermos uma conferência, levamos o tema, ou seja, o tema também passa para além da Assembleia da República. E há um envolvimento de especialistas, etc., de pessoas que vêm participar e que se envolvem no debate e que depois também vão acompanhando. E é uma forma também de darmos importância aos temas europeus. Nós sabemos que é o parente pobre da política portuguesa e são os temas europeus. E o que é lamentável quando têm tanta influência no nosso dia-a-dia e em tudo aquilo que são as decisões, inclusivamente, e as políticas nacionais. Era mais nesse sentido. Era de também tentar levar o assunto e envolver outros atores e outros agentes nesse debate. Mas não faço questão. Sim, exatamente.
Esta conferência sobre o mercado financeiro da COFAP.
Posso falar uma nota rápida? Então, faça o favor.
Se é para ficar gravado. Muito sucintamente, tem a ver com a questão da conferência. A COFAP está a organizar uma conferência relativamente ao quadro de financiamento plurianual. Eu tive a oportunidade de falar com o vice-presidente do PSD, responsável pela área, e manifestei o meu total desagrado com o facto de estarem a organizar uma conferência e não estarem a equacionar, convidar a 4ª Comissão e a 6ª Comissão. Parece que a conferência foi adiada para setembro, durante o mês de setembro. Já foi sensibilizado o envolvimento da 4ª Comissão e da 6ª Comissão. Eu acho, aliás, já houve um despacho do PAR relativamente ao projeto de resolução do PSD, que foi taxativo, que a questão dos fundos comunitários e tudo o que fosse quadro de financiamento plurianual deveria ser discutido entre a 6ª e a 4ª, em nada tem a ver com a 5ª, com a 5ª Comissão. Por isso, o que é que eu sugeria à Sra. Presidente? Pedir à nossa equipa, aos nossos serviços, que articulassem com os serviços da 5ª Comissão, da 5ª Comissão, para garantir efetivamente essa participação da 4ª Comissão, dando nota desta nossa preocupação relativamente à temática dos recursos próprios e que possa ser efetivamente organizado em conjunto. Já não se trata de quem é que lidera, porque eu não tenho muitas dúvidas quem é que lidera, mas já que estão a organizar algo da nossa capela, tentarmos enverdar os mesmos esforços para que seja feito em conjunto.
Bom, como sabem, sempre que nós temos qualquer iniciativa, sempre que recebemos alguns convidados, etc., nós contactamos sempre, temos o cuidado e temos esse princípio de contactar as comissões. Isso não é recíproco. E nós não temos, eu não tenho conhecimento oficial de que haja essa intenção. Está bem, mas eu desconheço, enquanto presidente da CAI, desconheço que isso existe. Não me foi dado conhecimento. E, portanto, o que nós vamos propor é, ao Sr. Presidente, eu nestas coisas sigo as vias que devem ser seguidas, ao Sr. Presidente, a realização de uma conferência sobre recursos próprios, envolvendo a 5ª e a 6ª Comissões. Somos nós que tomamos a iniciativa. Mas... Pois, mas... nós tomamos a iniciativa de propor isso e dizer que também achamos que será pertinente, que será útil, que a 5ª e 6ª Comissão que se associem a esta iniciativa. E pronto. E, portanto... E em setembro, exatamente, aliás...
Veja o despacho, é só o despacho. Devem ter recebido o despacho do nosso projeto de resolução para ser 6ª por quarto. E está lá muito explicitamente quem é que trata do quê. Sim, claro. Um facto, foi pedido um parecer à primeira comissão.
O projeto de resolução foi dado
Portanto, vamos tomar essa iniciativa. E depois até pode, da parte do Presidente, dizer que se pode discutir ao mesmo tempo os recursos próprios e o quadro financeiro plurianual, depois veremos. Agora, acho que, tendo em conta todos os antecedentes, tendo em conta as nossas responsabilidades, tendo em conta que o tema dos recursos próprios tem vindo a ser tratado / adiado, porque trata-se, fala-se, mas não se tomam decisões, acho que é importante que haja um debate profundo sobre o assunto, para que nós também depois, quando vierem as conclusões do Conselho e do Parlamento Europeu, estejamos habilitados para dar resposta em tempo útil e até, provavelmente, podermos influenciar a tomada de decisão, ou seja, antecipar-nos. E eu acho que é melhor jogarmos na antecipação do que depois na reação. Mais vale prevenir do que remediar. Exatamente. Portanto, se estão de acordo, é isso que vamos fazer. Se o deputado Eduardo Pinheiro queria...
Era o projeto de resolução, era precisamente a minha pergunta. Porque essa parte está fechada, o projeto de resolução, acho que chegamos a uma sintonia relativamente ao conteúdo mesmo. E a minha questão é para avançar e fica então, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fazer uma proposta, neste caso pelo deputado Nuno Fazenda.
Sim, um projeto de resolução sobre recursos próprios, sim. Sim, sim, sim. Ok? Sim.
Desculpe lá, é só também para corrigir algo que eu disse, para não ficar também mal entendido. Eu não tenho dúvidas que a questão do quadro de financiamento plurianual é da nossa competência. Há aqui uma questão que é dos recursos próprios, porque os recursos próprios implicam um orçamento nacional e aí sim pois há a questão da COFAP. Pronto. E aí sim, se a COFAP quiser discutir única e exclusivamente recursos próprios, é uma coisa. Se quiser discutir quadro de financiamento plurianual como um todo, é outra. Agora, efetivamente, recursos próprios temos sempre que envolver a COFAP porque vai impactar no orçamento nacional. Só isso.
Envolvido.
Eu sei.
As comissões competentes.
O contrário é que não.
Tudo que seja política europeia, tudo que seja. É cai. E depois envolvemos todos os outros. Nós, quando veio cá o presidente, o nosso representante no Tribunal de Contas, nós convocámos as quatro comissões, associaram-se à iniciativa, quando cá vêm os comissários, quando, seja quem for, nós sempre convidamos. Portanto, o que nós não podemos prescindir é de termos uma palavra a dizer e termos uma atitude ativa em relação às políticas europeias. Portanto, sejam elas quais forem. E não podemos, e de maneira nenhuma, podemos ser marginalizados. Nenhuma comissão se pode atrever a tomar uma iniciativa em relação à matéria europeia e achar que a CAI não existe. Eu isso não aceito. Pronto. E, portanto, vamos agir e vamos prevenir. E muito obrigada.